poxa vida.
É isso aí.
Ótimo,
ótimo,
excelente.
Ótimo.
Essa pergunta é meio sem sentido aqui no Java Online.
Não, às vezes pessoas que não são desenvolvedores vêm assistir essa palestra para saber o que falar para os seus desenvolvedores.
Ah, tá certo.
Quem não é desenvolvedor? Aí, eu sempre tenho.
Sempre tem. Mas obviamente saber que a maioria, né? Certo.
Vamos lá. Então, para quem não é desenvolvedor, se você é gerente, você precisa saber sobre isso.
Teletrabalho.
Vai lá.
Teletrabalho, a gente já tem várias experiências interessantes hoje no mundo inteiro, certo? Eu, por exemplo, trabalhei durante vários anos na Sun Microsystems e já há muitos anos que a Sun tem uma cultura fortíssima de teletrabalho, né? No meu, minha última posição que eu estava na Sun, eu trabalhava numa equipe com 15 pessoas, e não tinham duas pessoas no mesmo país, certo? Então, obviamente, o trabalho era sempre remoto, né? Mesmo que tivesse no escritório, estava sempre trabalhando com pessoas, né, fora do país, certo? E aí isso abre uma série de possibilidades, certo? A gente colocou, quem é esse Justin Bieber bebendo cerveja? Quem é esse cara?
Justin Bieber, você acha que eu sei quem é?
Não sei, minha filha que fala muito desse tal Justin Bieber, né? Mas o fato é que cada vez mais, a gente está trabalhando de qualquer lugar. Teletrabalho não quer dizer trabalhar fora do escritório, certo? Mas trabalhar definitivamente de qualquer lugar. Pode ser de casa, pode ser numa viagem, né? Então, a gente tem vários estrangeiros que vieram para São Paulo, por exemplo, certo? E continuam trabalhando. O Aaron Gupta, que estava aqui, é um dos committers do projeto do Glassfish, e ele continuou trabalhando, escrevendo código e participando junto com a equipe dele, apesar de estar fazendo essa viagem para cá, certo? Essa liberdade abre um espaço muito interessante. Inclusive, tem várias discussões aí, certo? De pessoas que preferem abrir mão, muitas vezes até de valores financeiros, certo? Para ganhar a liberdade, que é uma moeda de troca muito mais forte, a liberdade de você trabalhar em qualquer lugar, certo? Isso abre oportunidade tanto para o desenvolvedor, certo? Que pode ter uma melhor qualidade de vida, pode fazer viagens. Certo? Tem gente no mundo fazendo, se mudando para países mais bacanas. Por exemplo, eu tenho um amigo meu na ilha de Java, na Indonésia, certo? E ele estava me dizendo que se você quiser alugar uma casa em Bali, né, praias maravilhosas, etc, etc, custa cerca de $200 por mês. Uma casa grande, confortável, em Bali. Então muita gente tem tomado a decisão de morar em lugares mais baratos, tá certo? E pelo fato de ele estar podendo fazer teletrabalho, continuar trabalhando até mesmo no emprego atual que ele está. Então isso abre oportunidade para o desenvolvedor de ter essa moeda de troca. Mas abre mais ainda oportunidade para as empresas, tá certo? Porque em vez de você estar preso ao desenvolvedor que está disposto a trabalhar para você, está disposto a enfrentar o trânsito infernal de São Paulo, né, você pode procurar desenvolvedores em qualquer lugar do país, você pode procurar desenvolvedores em qualquer lugar do mundo, certo? E você abre um leque de oportunidades interessantes. Obviamente, isso precisa de uma mudança de cultura, né, para que você entenda como você participar disso tudo.
Uma coisa que é interessante é que esse movimento já está ganhando tanta força, principalmente em São Paulo. Quem não é de São Paulo e não sabia como era ruim o trânsito de São Paulo, tenho certeza que a semana percebeu. Quem já é de São Paulo já sabe como é que é. Então, você não precisa sair do lugar onde você está para você ir até um escritório que fica do outro lado da cidade, pode representar uma diferença de qualidade de vida absurda para você. Fora isso, tem o fato de que tem muita gente, mesmo você não precisa ir para Bali, você pode ir, por exemplo, em uma grande cidade que tem no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, chamada Soledade, que é muito famosa no país inteiro, onde você consegue trabalhar e ter provavelmente um apartamento ou uma casa com preço mais barato do que em Bali. E é uma cidade linda, se você não conhece.
Soledade é aquela cidade que fica tipo 450 quilômetros de Porto Alegre, não é isso?
250,
ok. Quase isso, né? Na divisa com o Uruguai, é um lugar ali.
Mas enfim, só que também você trabalhar de casa tem consequências, certo? Tem gente que fica deprimido, tem gente que engorda, tem gente que perde... tem gente que perde suas habilidades sociais, porque não conversa mais com pessoas, só conversa por MSN. Então, surgiu um novo mercado agora, que são as pessoas que trabalham em casa e que gostariam de vez em quando, trabalhar com outras pessoas. Então, se vocês, não sei se vocês conhecem, mas aqui em São Paulo já tem vários lugares de co-working. Co-working são escritórios onde você vai, paga uma mensalidade e você tem o direito de ir lá e trabalhar com outras pessoas que também estão fazendo home office. Claro que você não vai pegar um escritório de co-working do outro lado da cidade, né? Você vai pegar um lugar perto da sua casa, que você possa ir a pé, de bicicleta, de metrô. Você vai lá, tem outras pessoas trabalhando que não são necessariamente da mesma área. Então você, como desenvolvedor, pode trabalhar com jornalista, com publicitário, com freelancer, com advogado, o que for. Nesses lugares tem guloseimas e café, que é a base da alimentação de qualquer desenvolvedor. E aí você tem alguém para tomar cafezinho, alguém para almoçar e alguém para conversar. E você acaba também fazendo o seu networking, né?
Uma deixa eu ver se eu entendi. Você para de trabalhar na empresa, para depois você pagar para trabalhar no escritório, isso?
Exatamente, a ideia é essa. Exatamente, provavelmente vai ser mais barato que a gasolina. Você tem café de graça, internet de graça e comida de graça. Também que é comida, não é exatamente comida, mas é comida. E você ainda faz um network, porque você conhece, por exemplo, um jornalista. Um dia um jornalista vai fazer uma reportagem sobre alguma coisa que vocês conversaram no cafezinho. Quem você acha que ele vai chamar para entrevistar? Provavelmente a sua empresa ou você. Então acaba sendo bem interessante para todo mundo.
E também porque assim, né, quando a gente fala de teletrabalho e a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, não significa que você precisa trabalhar todos os dias remotamente, certo? Mas significa que você tem a possibilidade de trabalhar quando você quiser. Um dia você acorda, o trânsito está muito complicado, está chovendo, você não quer sair de casa, certo? Ou você tem uma viagem para fazer, né? Ou então situações assim, pessoas que são têm filhos como eu, né? Você vai fazer uma viagem de férias com seus filhos, quantos e quantos pais deixam de viajar com os filhos, por exemplo, porque não podem tirar férias da empresa. Certo? Eu várias vezes já viajei, fui para Disney, por exemplo, com eles, eu fico trabalhando, tá certo? No hotel, enquanto eles vão se divertir e, obviamente, você tem mais tempo de poder fazer esse tipo de coisa. Então, você tem uma liberdade que é para quando você quiser usar. Acho que essa que é a coisa mais importante, é você ter a liberdade de poder fazer essas coisas.
E isso também acaba trazendo uma outra tendência que a gente vê cada vez mais, que é o fato de você trabalhar com empresas distribuídas, né? Equipes distribuídas. Mesmo que a sua empresa seja uma empresa pequenininha, que todo mundo trabalha no mesmo escritório, cada vez mais você precisa interagir com pessoas que estão fazendo software com você. Quer ver um exemplo? Quem aí não trabalha com nenhuma equipe distribuída? Você não trabalha, não tem nenhuma equipe distribuída. Todo mundo fica no mesmo lugar físico. Você usa Hibernate, por exemplo? Então você trabalha com a equipe do Hibernate, certo? Cada vez que você precisa, você acha um bug no seu software, por exemplo, você vai fazer o quê? Você vai submeter para o Hibernate. Tem um programador lá no Hibernate que você nem sabe se ele trabalha mesmo para Red Hat ou se ele é um cara que faz no fim de semana, mas tem um outro cara que vai corrigir esse bug para você, né? Então, a gente que trabalha com Java e usa muito bibliotecas open source, a gente está trabalhando com pessoas que não são aquelas que estão no escritório com a gente, né? Isso é cada vez mais comum. E, aumentando o teletrabalho, cada vez você conversa mais com seus colegas de trabalho via MSN, Skype, sei lá. Então você acaba tendo equipes distribuídas e que nem sempre falam a mesma língua que você, o que tem uma mudança de cultura gigante, né? Não é? Você não tem mais aquele controle que existia antigamente. Isso, a tendência daqui para frente é só aumentar. Então é outra coisa que no futuro deve ser muito forte.
E essa coisa da linguagem é uma coisa importante, tá certo? Eu acho que eu costumo falar nas minhas palestras, principalmente quando eu dou palestra para estudantes, né, que o inglês é fundamental, certo? Você precisa, se você é um desenvolvedor, né, interessa que linguagem esteja trabalhando, mas se você desenvolve software, se você está nessa área de computação, você precisa ler inglês tão bem quanto você lê português, tá certo? Para você não tem que ser indiferente, se está pegando um livro ou uma página em inglês ou em português, você tem que ler tão bem quanto. E o ideal é que você escreva inglês pelo menos tão mal quanto você escreve seu português, tá certo? Né? Mas o fato é que cada vez mais você tem que ter habilidade. Por quê? Porque as equipes distribuídas estão, né, principalmente quando você está trabalhando com projeto open source, né, e com projetos de padrões, como por exemplo Java, uma tecnologia baseada em padrões, tá certo? Que você tem gente no mundo inteiro trabalhando com essa tecnologia, você não pode ficar aguardando que aquilo que você precisa eventualmente seja traduzido em português por alguém, tá certo? Porque você vai ser, primeiro, que você vai estar sempre atrás, né? E o segundo, que você vai perder o contato com as pessoas que estão fazendo isso, né? Por isso que um evento como esse, como o Java One, é tão importante, porque aqui no palco a gente está trazendo não só desenvolvedores brasileiros, mas desenvolvedores estrangeiros também, com quem você pode interagir, conhecer e depois manter um relacionamento online, tá certo? Para essas pessoas, isso é importante para você ampliar a sua área de atuação, para você se tornar um desenvolvedor mais conhecido, para você se tornar um desenvolvedor melhor.
Uma outra tendência que já praticamente não é uma tendência, praticamente uma realidade agora, é o surgimento de métodos ágeis, né? Talvez nem todo mundo trabalhe com métodos ágeis ainda, mas com certeza vocês já ouviram falar que se você usar métodos ágeis, você vai fazer software muito melhor, muito mais rápido, muito mais qualidade, certo? Quem não ouviu isso ainda? Todo mundo já ouviu. Ótimo. Quando você usa métodos ágeis, na verdade, isso traz uma série de processos que mudam muito a forma como você desenvolve software. Por exemplo, o desenvolvedor dificilmente recebe uma especificação pronta e ele não é só um digitador de código, ele passa a participar mais do projeto, da concepção do produto, porque o produto é lançado mais cedo, você tem aquelas reuniões com stakeholder e tudo mais. Você tem que saber, por exemplo, agora testar software muito melhor do que você precisava antigamente. Mas a integração contínua é uma coisa extremamente importante numa metodologia ágil. Então, você fazer aquela software como se fazia antigamente, você começa no começo ao fim, o código é todo seu, ninguém mexe, você testa só no final, e isso cada vez mais se torna uma coisa muito difícil de encontrar. Então, métodos ágeis está mudando muito a forma como a gente desenvolve, e nós, como desenvolvedores, precisamos estar preparados para saber discutir software também e não só programar.
Aí, quando a gente fala métodos ágeis, a gente está falando assim, olha, você tem que pegar essa metodologia ágil qualquer e seguir a risca e aplicar todos os conceitos, nada disso. É você entender que o desenvolvedor, certo, ele tem que ser um participante ativo desse processo de desenvolvimento. Ou seja, o nosso trabalho está ficando cada vez mais difícil. O que significa que a gente precisa ser melhor desenvolvedor, mas, por outro lado, também significa que a gente precisa valorizar mais a nossa profissão. Certo? É muito comum, eu tenho, por exemplo, a grande maioria das pessoas que se formaram comigo na faculdade, certo, na universidade, que é uma das principais universidades do país, certo? Formando uma turma pequena por ano de pessoas especialistas em ciência da computação, certo? A grande maioria deles hoje são gerentes, certo? Não trabalham mais com desenvolvimento de software, vários deles viraram vendedores. Eu não tenho nada contra essas profissões, certo? Mas o fato é que nós pegamos pessoas que são altamente capacitadas no desenvolvimento de software e nós perdemos essa capacitação, certo? Essa capacitação, né, para você ser um vendedor, você não precisa conhecer profundamente o desenvolvimento de software, de computação, como software operacional, tá certo? Então a gente perdeu esse conhecimento. E cada vez mais é importante a gente valorizar a nossa profissão, certo? A gente mostrar para as empresas que a gente trabalha qual é a nossa importância. E como é que a gente mostra para a empresa que trabalha qual é a nossa importância? A gente escolhendo a empresa onde a gente vai trabalhar, tá certo? Se aonde você trabalha o desenvolvedor não é valorizado, procure um outro lugar. Tá certo? Porque o desenvolvedor, desenvolvimento de software, é uma das atividades mais complexas já criadas pelo ser humano. Tá certo? Né? E, portanto, se é tão complexa, deveria ser um trabalho valorizado. Se a sua empresa não te valoriza, tenho certeza que tem outras empresas aí que valorizam o trabalho de desenvolvedor. Tá certo? Procure por esse trabalho.
Outra coisa que tem acontecido bastante, linguagens dinâmicas. Vocês já devem ter visto aí várias palestras durante esse ano sobre novas linguagens, né? Cada vez mais você tem opções para escolher, fica mais difícil também, você tem que escolher. E agora fica todo mundo dizendo, você não está na escala ainda, como é que pode? Não. Então, assim, cada vez você tem mais linguagens dinâmicas que também te permitem fazer outras coisas. Antigamente tudo em Java tinha que ser compilado, agora não, agora você consegue gerar código e gerar comportamento em tempo de execução, você consegue armazenar código no banco de dados, se você quiser, e compilar isso em runtime. Quer dizer, isso abre muitas novas possibilidades que você precisa começar a se preocupar também.
É importante entender que quando a gente fala de novas linguagens ou de linguagens de script, muita gente acha assim, porque o desenvolvimento vai ficar mais fácil. Certo? Não necessariamente, essas linguagens também têm sua complexidade, certa integração de sistemas com múltiplas linguagens também é complexa, etc. O que a gente consegue muitas vezes fazer, certo? É a gente mudar o foco, a gente permitir com que uma pessoa menos técnica consiga fazer parte do nosso sistema, certo? Para que o desenvolvedor efetivamente possa focar mais, né, nas partes que a gente precisa estar focando, nas partes mais importantes, certo? Então, isso abre o leque. A gente amplia a quantidade de desenvolvedores na nossa empresa, por exemplo, que a gente pega pessoas, né, às vezes menos técnicas, e pega pessoas, às vezes, né, que são designers, por exemplo, que não são normalmente programadores, fazendo parte do nosso código. A gente pega, às vezes, usuários do sistema fazendo parte do sistema, porque eles estão usando alguma coisa visual para fazer isso. Então, torna o nosso ambiente mais complexo, né, mais interessante, mais ágil, certo? A gente pode colocar melhor a aplicação que o business precisa.
também a gente começa a ter novos dispositivos, né? Antes, cada vez mais eles têm novos devices onde você consegue colocar código, né? Antigamente você só rodava no computador, hoje você tem tablets, você tem telefones, você tem TV, você tem a caneta, caneta Java.
Essa aqui é a toda famosa caneta Java. Você sabe que é engraçado? Que o Javon esse ano foi um Javon ecologicamente correto. Certo? A Oracle tentou fazer várias coisas ecologicamente corretas, negócio de CO2, etc, etc. Mas uma das coisas mais interessantes que eu achei é que eles começaram a reciclar demonstrações também. Certo? Porque acho que já é o terceiro ano que a caneta Java aparece no Keynote com uma grande novidade, etc, etc. Então, né, assim, foi uma reutilização de código aí, né? Tá certo?
Então, conta aí o que faz a caneta.
Oi? Conta, mas a caneta é interessante, tá certo? Porque ela é um device pequeno, tá certo? E é um device. Uma coisa que eu mais acho legal na caneta é que ela é um device que você normalmente não pensaria que ela pode ser um device computacional. Tá certo? É difícil achar que você colocaria um computador dentro de uma caneta para quê? Tá certo? Na verdade, o que essa caneta faz, ela registra todos os movimentos que você faz no papel, tá certo? Grava o áudio que você está ouvindo na hora que você está escrevendo, tá certo? E linka uma coisa com a outra, ou seja, você depois pode voltar no áudio e saber naquele ponto que você escreveu, né? Você escreveu lá, nossa, essa palestra está muito chata, tá certo? O que o palestrante estava falando naquele momento, por exemplo, tá certo? Ou o que o professor estava falando naquele momento, né? Mas mais importante do que isso,
o
seu chefe está falando naquele momento, tá certo? Quando o seu chefe falou assim, eu estou te demitindo, né? Qual era a razão que ele está te dando? Né? Para você lembrar depois, se na hora você não lembra, né? Tá certo? Mas o fato é que a gente vai ver cada vez mais computadores em locais onde a gente não pensa muito tradicionalmente como ambientes computacionais. E mais interessante do que simplesmente ser um ambiente computacional é que hoje, você pega, por exemplo, o iPhone, tá certo? O Android, que você tem agora. Lojinhas de aplicação, e a gente tem que abstrair isso para mais ambientes, certo? Então hoje, por exemplo, existe uma lojinha de aplicações para caneta, certo? Então você pode criar aplicações sofisticadas. Então essa caneta, por exemplo, tem um tradutor que você escreve uma palavra numa língua, ela traduz para outras línguas, ela tem uma calculadora que você faz a conta no papel e ela te dá a resposta, certo? Então são aplicações que desenvolvedores como vocês criaram, certo? Para colocar nessa caneta e passam a vender isso no mercado. Então, nós como desenvolvedores temos agora outros ambientes no qual a gente pode disponibilizar a sua aplicação. Um ambiente interessante, por exemplo, né? Vocês viram aqui a televisão digital brasileira, certo? E vocês devem ter visto a demonstração que a TOTS, né, a TQTVD está fazendo lá em cima, onde você agora tem uma loja de aplicação para televisão. Certo? Do mesmo jeito que você pode no seu iPhone, no seu Android, comprar uma aplicação e fazer um download para o seu telefone celular, você já pode fazer isso para a sua televisão. Isso abre um novo mercado para o desenvolvedor de software. Um mercado que requer o conhecimento do aparelho, do device, para você poder fazer uma aplicação voltada para o device, mas mais importante, requer todo o back-end. Certo? Você precisa desenvolver o seu sistema por trás, com as informações, com os dados, etc, etc. Tudo isso precisa estar disponível para esse usuário em diversos tipos de aparelhos. Então, o nosso mercado está ficando bastante interessante nesse sentido.
Eu acho que a gente vai ter que dar uma acelerada, porque o futuro está chegando e
que que eu queria chamar essa parte do cloud computing, exatamente. Quer dizer, você tem o device na ponta, tá certo? E como é que você vai suportar no back-end grandes quantidades de clientes, tá certo? Quando você está falando de televisão digital, por exemplo, né, você tem milhões de usuários podendo baixar a aplicação no determinado momento. Esse cloud computing vem aí para nos ajudar com isso.
O que significa que pela primeira vez você tem uma quantidade absurda de processamento a um custo que a gente pode pagar. Tá? Imagine um tempo atrás, se vocês têm uma empresa, vocês criam um negócio, têm uma ideia, e aí eu preciso de um servidor para colocar essa ideia no ar, aí eu compro um servidor grande, porque eu tenho que já pensar que talvez esse negócio, né, cresça bastante, aí eu vou lá, compro um servidor, contrato uma equipe para instalar tudo, coloco Linux, coloco sistema operacional e tal, aí no meio eu já desisto, né, porque o custo é tão alto que eu vou demorar tanto tempo para fazer isso que não vale a pena. Com a nuvem, eu posso ir, por exemplo, numa Amazon, que tem um serviço de nuvem, ir lá na Amazon e dizer, eu quero uma máquina, escolhe o tamanho da máquina, escolhe o tamanho do disco, e em questão de minutos você tem um servidor prontinho, montado para você, e às vezes até com o software que você quer instalar. Isso abre milhões de possibilidades, né? Existem milhões.
E até mais importante do que ter a máquina pronta rapidamente, é de você poder crescer essa máquina quando você precisar. Você cria uma aplicaçãozinha hoje, que você tem 10 usuários para fazer um teste, você pode ter uma máquina pequena para fazer isso e vai pagar pela máquina pequena. Se amanhã a sua aplicação vira um sucesso e você precisa de ter 1 milhão de usuários, você pode crescer essa sua máquina para o tamanho que você precisar e você vai pagar pela aquilo que você estiver utilizando. O que abre a possibilidade de você, como desenvolvedor, colocar aplicações, porque antigamente você precisava pensar no número máximo de usuários para comprar a sua infraestrutura, né? Isso era caro, era difícil, precisava de um investidor fazer. Hoje em dia não. Hoje em dia, literalmente, na sua casa você consegue fazer esse tipo de coisa.
Exatamente. O que significa também que a gente consegue ter novos negócios que não eram possíveis antes, porque você consegue ter um processamento muito rápido, né? Você consegue ter coisas que você não conseguiria, porque o investimento necessário era muito, muito alto. Você começa a ter cada vez mais software como serviço e não software instalado no seu computador, que você paga a licença para você usar um ERP ou um Salesforce, por exemplo, que é um dos softwares mais usados no mundo, né? E que é totalmente vendido como serviço. Então, cada vez mais, se você olhar, a tendência é clara de que cada vez mais você tem software como serviço e não software vendido e instalado no seu computador.
É, e a gente já vê isso, por exemplo, nos ambientes de ferramentas de desenvolvimento, onde você tem hoje vários ambientes na rede, tá certo? Você pode colocar seu código, pode colocar, né, o seu bug track, por exemplo, etc. Tá certo? Então, essa experiência que a gente está tendo de fazer essas coisas distribuídas, com equipes remotas, né, na nuvem, que a gente tem para o nosso dia a dia como desenvolvedores, a gente tem que pensar como é que a gente pode fazer as mesmas coisas para o dia a dia das pessoas normais, das pessoas que não são desenvolvedores, tá certo? Como é que a gente pode levar essas vantagens, né, para esse dia a dia, para um dono de padaria, tá certo? Para um dono de empresa, tá? Como é que a gente leva essas vantagens todas que a gente já tem hoje como desenvolvedor para esses ambientes?
Consequentemente, você acaba tendo novas preocupações que você não tinha antes. Por exemplo, uma vez que você começa a utilizar a nuvem, você precisa se preocupar, por exemplo, com o lock-in. Quer dizer, se você colocou toda a sua infraestrutura na Amazon, o que acontece se um dia acontece alguma coisa e você não pode mais colocar as coisas na Amazon, ou você quer mudar para uma outra infraestrutura que seja mais barata, ou que ofereça alguma coisa que você quer? Você começa a ter uma necessidade muito maior de trabalhar com padrões, de incentivar que padrões sejam criados para a nuvem para você ter capacidade de mobilidade. O que acontece se você, por exemplo, projetou toda a sua aplicação para rodar no Google App Engine e, de repente, você não quer mais rodar no Google App Engine? Então, você começa a ter que tomar muito mais cuidado com coisas que você não precisa se preocupar. SLA. Qual é o SLA que a nuvem oferece? Se você pega aí alguns provedores, eles caem toda semana e aí tudo que você tem está na nuvem. O que acontece? Você começa a ter que se preparar para as coisas ficarem offline, né? Segurança, uma outra preocupação. Quer dizer, quem é que garante que o ambiente onde você está é seguro o suficiente? Uma vez você está na nuvem, você está na nuvem, né? Tudo está lá e tudo pode acontecer. E uma coisa que é bem complexa para quem entra nesse mundo é a política de preço. Se vocês tentam, por exemplo, comprar uma máquina na Amazon, se vocês tentarem descobrir quanto vai custar essa máquina por mês, vocês vão ver que não é fácil. Não existe, pelo menos na Amazon, não existe uma taxa flat. Você tem várias coisas que vão mexer no preço. Por exemplo, depende do quanto você está usando de disco, quanto é feito de I/O. Tem muita coisa que é muito mais difícil você calcular exatamente quanto vai custar.
Tem um lado bom e um lado ruim. Tem a complexidade, mas tem, por outro lado, a flexibilidade de você só pagar pelo aquilo que você gasta. Então, essas preocupações todas nos levam, por exemplo, né, qual é a importância de Java nessa história toda. Certo? Primeiro, Java hoje já está preparado para a nuvem, você já tem várias dessas soluções rodam já em Java. Na verdade, tanto a Amazon quanto o Google, quanto várias outras, consideram Java, bem, Google no caso, né, que o Web Engine Java é a linguagem principal, mas a Amazon considera Java como a principal tecnologia para rodar no ambiente deles. Na verdade, uma boa parte do desenvolvimento que eles fazem é em Java, tá certo? Então, Java é uma tecnologia que nos ajuda a evitar o lock-in, por exemplo, porque você está trabalhando em um ambiente padrão, você está trabalhando efetivamente com portabilidade, tá certo? Permite que você desenvolva suas aplicações no seu ambiente local, por exemplo, e coloque na nuvem, não interessa qual seja o ambiente da nuvem que está sendo criado. Então, Java é uma parte importante para essas questões todas.
Bom, essa foi a nova era. Vamos começar a falar um pouquinho sobre algumas coisas que também estão...
Uma das grandes questões que está tendo agora, Tá certo? Essa história das novas linguagens na máquina virtual, né?
Bom, vocês viram aí várias palestras, tem várias linguagens, e também, não sei se vocês viram isso pela primeira vez, talvez vocês estejam se perguntando, e aí? Será que eu tenho que usar isso? Será que vai acabar com Java? Para quem fizer mais uma linguagem, não melhorar o Java? Esse tipo de coisa. A gente, na verdade, colocou essas perguntas aí, mas a gente não sabe a resposta, né? Bola de cristal.
A gente não tem uma bola de cristal, né, para fazer isso. Agora, Fabi, eu estava conversando com o Jung na palestra, logo na palestra do Arun Gupta, né? E ele falou que ele tinha deixado. Você conhece o Jung, né?
O Jung é o mascote dos grupos de Java.
É, o mascote dos grupos de Java.
O passarinho.
O Java 20, né? O pardal Java, não é isso?
Isso.
Então, e o Jung falou que ia deixar pra gente esse negócio aí. Diz ele que é uma máquina do tempo, Fabi.
Essa aí é uma Sun Exalogic, aquela máquina super poderosa que a hora falou.
Não. Ele fez um adendo à máquina, tá certo? E ele escreveu, fez um puxadinho, tá certo? E ele escreveu um código Java para fazer uma máquina do tempo.
Então, quem sabe a gente vai para o futuro, mas assim, sei lá, já vamos 2020, por exemplo, depois da Copa, depois das Olimpíadas e tal.
É.
Como é que tá, né?
Tá, até parece, né? Eu não confio nesse negócio do Jung, na minha fala.
Como todo programador, né? Eu nunca confio no código dos outros, mas eu vou.
Mas peraí, Fabi, não passa isso! Caramba!
A única coisa que eu só vou conseguir usar os números daqui 10 anos, então é 10 anos de pobreza de chegar lá. Mas tudo bem. Então, novas imagens, a gente tem que falar disso agora, né? Agora então, que a gente viu o que aconteceu lá.
Pois é, então agora que a gente percebeu o seguinte, tá certo? Uma das grandes vantagens que a gente tinha em Java, né, que a gente tem em Java agora, em 2010, tá certo? É que a máquina virtual Java, ela é, através do OpenJDK, ela é a máquina virtual Java livre. Tá certo? E portanto ela pode ser modificada, pode ser adaptada, e muita gente trabalhou para colocar que a máquina virtual Java tivesse performance suficiente para rodar qualquer tipo de linguagem. Tá certo? E aí a gente começou a ver não só as linguagens Né? É, porque na verdade Java sempre rodou várias linguagens, a máquina virtual, né? Mas isso começou a ficar cada vez mais importante, até porque sintaxe é uma coisa que muda, né, de tempo para tempo, você precisa de diferentes situações, você precisa de linguagens diferentes, etc. E as linguagens naturais ganharam força bastante, tá certo? Você poder simplesmente dar comandos para o computador usando, né, português, inglês, etc., e que o computador automaticamente possa traduzir isso para o que quer que ele precise lá por dentro. A máquina virtual Java continua a mesma e as linguagens lá em cima ficaram cada vez mais sofisticadas.
Poxa, eu lembro de uma coisa que eu vi muito legal lá. Tinha um stand de um negócio de beleza.
Ah, então, pois é. Eu estava reparando que você ficou bem mais... Estava bem aceitadinha aí, né?
Você nem imagina. Tinha um framework novo que estava lançando lá, que eram uns nanorobôs que eles injetavam no teu corpo e eles rodavam Java e iam consertando todas as ruguinhas. Consertavam todas as ruguinhas por baixo da pele. O nome do framework era Diegotox. Era bom pra caramba. Você não imagina.
Mas que isso, Fabi? Você viajou 10 anos no futuro pra ficar pensando
Mas é óbvio, né? Com aquela quantidade de mulher lá, né? A fila do Diegotox lá, você não imagina como era.
Pois é, então quer dizer que agora, quando a gente for no médico, se a gente tiver um problema de saúde, a gente não vai mais no médico, vai no debugger agora, é isso?
Claro, tem que ser.
Assim, né?
Eu só sei que eu não testo beta de mais nada, né?
A gente abre um bug track, é isso?
Exatamente.
Assim, puxa vida, de fato tem várias coisas interessantes acontecendo nesse futuro, hein? E aí, o que mais a gente pode falar então?
Novos dispositivos, a gente viu coisa bacana pra caramba lá, além dos nanobots que estão aí, que são esses o Diegotox, e tem outros frameworks também que vão consertar um monte de coisa, diabetes, por exemplo, tem um monte de coisa.
Deve
ter levado junto, né?
Eu liguei pra casa, né? Porque o telefone já podia ter mudado, né? Então...
Pois é. Sei. Com aquela quantidade de mulher, eu sei que você não ligou pra casa. Tudo bem.
Ok. Mas olha só. A grande verdade é que 10 anos que a gente passa, pela lei de Moore, a gente considerar os processadores dobram a cada 2 anos, que seja, estamos falando o quê? De 2 elevado a 5 de aumento de potência? Quer dizer, os mesmos? Nosso processador, não é isso?
Uhum.
Certo? Então nosso processador ficou 32 vezes mais rápido ou 32 vezes menor, certo? Por isso que a gente viu tanto device interessante, certo? Java achou o seu caminho em vários lugares diferentes, né?
E uma das coisas que fez esse boom de novos dispositivos Java foi uma coisa que a gente viu aqui nesse Jaguar, aquela nova, o DigSol, o projeto novo do Java, que deixou a máquina virtual desse tamanhinho e que aí permite que você vá colocando as bibliotecas só que você precisa. Isso permitiu você embutir Java num monte de dispositivos super interessantes. Por exemplo, tinha carro que andava sozinho lá. Você não precisa mais dirigir carro, é muito legal. Você vai lá, entra no carro e diz, eu quero ir para casa. O carro vai, acha o melhor caminho. Você pode ler um livro. Claro que é um livro eletrônico, né? Porque o papel já acabou em 2020,
pois, né? Pois é, você sabe que isso vai resolver o grande problema que você tem, né? Você não vai mais se perder aqui em São Paulo, hein?
E você não vai me chegar atrasado, você já pensou?
Não, atrasado eu sempre vou chegar. Peraí, atrasado eu sempre vou chegar, porque eu só sei mais tarde de casa.
Ele sempre acha um jeito de chegar atrasado, né? É impossível. Bom, mas TVs rodando Java, nossa, aquelas TVs, muito legal. Em 3D, com um holograma, nossa, muito legal aqui.
Tá ficando sofisticado. A gente demorou a entender que era uma televisão. Certo? Parecia que a gente tava conversando com um cara, não é isso?
Eu só percebi que o Brad Pitt não tava falando comigo depois de meia hora de conversa. Aliás, o Brad Pitt em 2020 está meio acabado, viu? Eu acho que o Justin Bieber era mais negócio, viu?
Pois é.
Que em 2020 ele estava com uma bem, mas nossa, bem interessante. Bom, novos campos.
A gente viu vários campos interessantes por lá, não é isso?
Exatamente. Primeiro, interação com o mundo físico, como vocês viram palestras aqui no Javan sobre Arduino. Arduino é um hardware open source que você consegue programar com Java, com outras linguagens. Então você começa a ter dispositivos que você consegue interagir, que às vezes os dispositivos vêm cada vez com mais sensores, então você tem a famosa torradeira, que você pode ligar para a torradeira e diga, faça minha torrada. Eu sei que 2020 não é bem assim, né? A gente viu coisas diferentes, mas você começa a interagir mais com o mundo físico, com coisas que você não consegue nem imaginar.
Mas na verdade a gente tem que entender que quando a gente começa a fazer essas coisas agora em 2010, tá certo? Onde o Arduino e o chip, a placa, ainda são umas coisas meio grandes que a gente faz, né? Você pode tentar diminuir, mas isso ainda tem um certo custo. Com o aumento da velocidade dos processadores, tá certo? O processamento que a gente tem no Arduino hoje ficou minúsculo em 2020, tá certo? E portanto isso pode ser embutido em um monte de lugares interessantes. Os sensores ficaram tão pequenininhos, tá certo? Que qualquer coisinha, qualquer aparelho, qualquer device, um cartão, tá certo? Qualquer coisa que você tem, qualquer coisa física, pode ter um computador ali dentro, né? Para você fazer uma série de coisas interessantes. E aí o legal, a gente vê que de agora até 2020, tem muita ideia que a gente já pode estar testando hoje, né? Com os Arduinos da vida, com outros devices que são capazes de rodar Java agora.
Outra coisa muito legal que a gente viu lá é como aumentou esse negócio de mundos virtuais. Quer dizer, coisas como Second Life, vocês não imaginam o que é um Second Life em 2020. Você vai numa reunião, como o negócio do teletrabalho explodiu, né? Todo mundo usa isso. Você vai ter que fazer uma web conference hoje, em 2010, é um saco, né? Você vai lá, cai a conexão, e a outra pessoa não consegue falar, e ninguém consegue compartilhar a tela e tal. Em 2020, não, você entra no mundo virtual, tem hologramas das pessoas, todo mundo senta numa mesa de reunião virtual e você consegue conversar com as pessoas, você nem sente que as pessoas estão tão distantes. É impressionante o que isso evoluiu.
É engraçado que em 2010 a gente não achava que coisas como o Second Life eram bacanas, sei lá, criar sociedade e tudo mais, e como que na verdade o que aconteceu foi que as coisas ficaram muito mais normais, tá certo? Isso já não é mais uma história de um mundo virtual, simplesmente faz parte do seu dia a dia que você interagir com pessoas de outros lugares.
Biotecnologia é uma coisa que cresceu também absurdamente. Você começa a ter um poder computacional maior e aí você começa a fazer, tentar descobrir coisas. Quer dizer, os desenvolvedores de repente viraram cientistas, porque eles têm uma quantidade, por exemplo, todo o mapeamento genético que pode ser manipulado com máquinas na nuvem e você consegue descobrir coisas que dificilmente você conseguiria em 2010. Então a biotecnologia é uma coisa que cresceu bastante e tem evoluções super bacanas aí nessa área.
Só que eu acho que a gente tem que acelerar, que a gente já passou e
quase. Puxa vida, então vamos falar direto aqui disso aqui, que é legal pra caramba. Isso é uma coisa que você já pode começar a fazer hoje. Você processar grandes quantidades de dados. Se você já for, por exemplo, na Amazon, você já tem bases de dados prontas que você pode pesquisar, como, por exemplo, todo o censo americano. Se vocês acham que o Wikileaks é uma grande sacada, vocês não têm ideia do que dá pra fazer em 2020. Porque você tem todas aquelas bases, várias bases que parecem inocentes, que estão públicas, e os desenvolvedores conseguem aplicar uma série de estatísticas e descobrir coisas super interessantes com isso.
Então, na verdade, acho que essa tendência é cada vez maior, porque quanto mais coisas em rede, muito mais coisas nesse ambiente de nuvem, os dados ficam muito mais acessíveis, os governos podem ser mais abertos, tá certo? Os governos podem ser mais transparentes, então tem uma série de coisas interessantes que estão acontecendo aí.
Vamos lá. Bom, a gente viu várias coisas interessantes no futuro e a gente conversou e tal. E achou melhor não contar tudo para vocês, porque a gente tem várias ideias de startup que vão bombar em 2020.
Na verdade, então, a gente fez questão de perguntar quem ganhou a Copa, por exemplo.
A gente não perguntou.
Certo, a gente não ia contar para você.
Mas a gente vai contar algumas coisinhas que vocês podem usar agora para sobreviver no futuro e em 2020 ser um excelente desenvolvedor Java. Primeira coisa, vocês precisam aprender a fazer deploy de aplicações e estruturas de nuvem. Isso é cada vez mais comum e quem não sabe fazer isso vai ter problema, não é nem 2020, mas é daqui a alguns anos, ou talvez ainda esse ano.
Na verdade, deploy de aplicação na nuvem, em muitos casos é parecido com o que você faria no servidor remoto, certo? Mas ela tem as suas implicações, diversas implicações, no seu código, na sua estrutura, na sua integração, tá certo? E você simplesmente colocar a sua aplicação na nuvem não é suficiente. Você precisa tirar proveito do fato da nuvem poder crescer e diminuir de acordo com a sua aplicação. Porque você entrar na nuvem para pagar a mesma coisa, para pagar por um servidor durante um mês inteiro, tá certo? Não tem benefício nenhum. Então você tem que ser capaz de entender essas diferenças na sua aplicação específica, como você tira proveito dessas coisas. E mais do que isso, na nuvem é muito mais importante porque as aplicações se integrem, né? Então todas essas coisas que a gente tem de REST, por exemplo, que uma aplicação é capaz de falar com a outra, tá certo? Se tornou muito mais importante em 2020, porque cada vez mais aplicações precisam falar umas com as outras.
Uma outra coisa que você precisa aprender, urgente, se você ainda não sabe, é trabalhar com equipes distribuídas e culturas diferentes da sua. Cada vez mais você vai encontrar colegas que não são brasileiros, que não trabalham no mesmo ambiente que você. Você tem que saber falar outras línguas, você tem que entender quando uma pessoa fala uma coisa que você acha um absurdo, que talvez seja só uma diferença cultural. Isso é fundamental para que vocês consigam trabalhar bem em 2020.
E para fazer isso não é nenhuma dificuldade. Comece desde agora a participar de projetos open source. certo? Comece desde agora a participar, a responder e fazer perguntas em fóruns internacionais, certo? Se você quiser fazer uma experiência super interessante para o seu futuro, descubra como é fazer outsourcing. A gente acha que outsourcing é uma coisa que a gente faz só para as grandes empresas que estão fazendo outsourcing, mas você pode fazer outsourcing de coisas da sua vida pessoal, tá certo? Tem muita gente hoje fazendo experiências, tá certo? E fazendo pedidos pessoais para pessoas que estão pagando do outro lado do mundo. Isso é importante para o seu conhecimento, você entender como é que você vai movimentar, como é que você vai participar nesse mercado. Você precisa entender como é que você dá uma instrução que vai ser seguida de fato por uma pessoa numa cultura diferente, numa língua diferente. Tá certo? Então, quanto mais você participar disso agora, melhor profissional você vai ser.
Uma outra coisa que é muito claro, você já consegue ver essa tendência agora em 2010, 2020, isso é mais forte ainda. Vocês precisam começar a fazer arquiteturas pensando em simplificar, em ter mais simplicidade. Se vocês olharem o Java EE que existe hoje, o que ele fez, o que evoluiu desde o EJB 3.1 para o que a gente viu agora na palestra de hoje à tarde. A arquitetura é extremamente mais simples, tudo é cada vez mais fácil de usar, você faz menos código, você faz deployment é menos complicado, você não precisa dar refresh. Nas suas arquiteturas, você precisa começar a pensar nisso também. E quando eu falo em simplificar, não é fazer do jeito mais simples possível e que funciona mais ou menos. Na verdade, fazer uma arquitetura simples é muito mais difícil do que você fazer uma arquitetura complexa. Porque você precisa pensar muito mais em como simplificar para você não tentar colocar um monte de frameworks, um monte de coisa que vai deixar tudo muito complicado e aí vai ficar muito mais difícil de usar a sua arquitetura.
E por que isso é importante? Tá certo? Porque cada vez mais vocês, desenvolvedores, tá certo? Vão ser cada vez mais valorizados. Tá certo? Então, é importante você simplificar, você tornar o seu trabalho em geral mais simples. Quando a gente pega um JTR6, que você precisa escrever menos código, né? Código babaca, né? Código qualquer ferramenta gera para você, tá certo? Significa que você tem mais tempo para você focar em fazer uma arquitetura melhor, pensar numa tecnologia diferente, tá certo? Tirar proveito mais desse mundo dos computadores. Por quê? Porque uma grande realidade, se olhar para trás na história da computação, tem duas verdades que são importantes você entender. Aposte sempre na evolução do hardware, certo? Ou seja, não é, seja otimista quanto à evolução do hardware. Se a gente acha que o hardware vai evoluir, ele vai evoluir pelo menos isso que a gente acha, ou provavelmente muito mais, certo? Mas infelizmente, a nossa história é que a gente tem que ser pessimista na evolução do software. Certo? Porque o software sempre evolui menos do que a gente acha que ele vai evoluir. Certo? Isso é nossa responsabilidade. Certo? Somos nós, desenvolvedores, aqui nessa sala, que temos que pensar como é que a gente vai evoluir o nosso software. Não ficar preso em arquiteturas pré-montadas e empurradas goela abaixo, certo? A gente tem que parar para pensar como é que a gente pode fazer o nosso trabalho melhor e mais efetivo.
Uma outra coisa importante é você começar a pensar em serviços. Quer dizer, mesmo você fazer uma aplicação que só resolve o seu problema, faça uma arquitetura que você consiga vender o seu serviço para outros. Por exemplo, se você olhar o que a Amazon faz hoje, cada aplicação que eles fazem, eles têm uma loja de vender livro. Mas não só uma loja de vender livro, ele tem várias APIs abertas que você consegue conectar o seu negócio no serviço da Amazon. Se você começa a fazer arquiteturas, que você começa a pensar em disponibilizar serviços na camada de regra de negócio ali, você começa a abrir todo um negócio e uma possibilidade de conexão com outros negócios que vai aumentar muito a capacidade de utilização do seu software.
Exatamente. Veja a importância das aplicações que a gente tem hoje, como o Google, Amazon, Twitter, todos eles são caras que provêm uma API que outras aplicações podem usar, tirar proveito, e é isso que torna esses caras tão importantes para todo mundo.
Outra coisa importante é você aprender novas linguagens, o que a gente quer dizer, por exemplo, linguagens como Groovy, JRuby, todas essas, Scala. Mas também é importante que você aprenda a criar novas linguagens. Aí você vai dizer, nossa, por que eu vou criar um outro Scala, eu aqui? É que às vezes você precisa criar uma linguagem que não é um Scala, mas é uma linguagem que você consegue dar para um analista ou um médico ou uma outra pessoa que vai usar o seu sistema para que ele consiga colocar algumas regras dentro do sistema que de outra forma você teria que fazer um sistema para isso. Por exemplo, já existem até agora em 2010 alguns sistemas, claro que a linguagem é bem mais simples do que a gente viu lá em 2020, mas que você consegue dar para um usuário e ele criar algumas regras simples e acrescentar coisas no seu sistema. Para você poder colocar isso, você precisa aprender a escrever linguagens também.
Bem, para a gente poder acabar aqui rapidamente, né, que já estouramos nosso tempo, como é que a gente pode construir o futuro de Java? Certo? A coisa mais importante que a gente percebeu em 2020 é que o futuro de Java começa aqui nessa sala em 2010. Certo? Quem é o futuro de Java? Na verdade, assim, as aplicações que a gente viu lá foram as aplicações que vocês começaram a fazer hoje, certo? Então, essa que é a parte importante, a gente entender que Java é uma tecnologia aberta, é uma tecnologia baseada em padrões, tá certo? Que a gente pode participar da evolução desses padrões. A máquina virtual Java, através do OpenJDK, é a máquina virtual Java de código livre e, portanto, a gente pode participar dessa evolução, tá certo? A gente pode incutir essa máquina virtual em vários devices, equipamentos diferentes. A gente pode, muitas vezes, parecer que está um pouco na frente do resto do mundo, que a gente não tem os devices para trabalhar nesse momento, mas a gente tem várias soluções, como por exemplo o Arduino, como os nossos. Se você não tem uma televisão digital para você poder trabalhar, você consegue fazer a aplicação no seu computador para fazer a mesma coisa, para você poder começar a experimentar essas coisas. Então, quanto mais cedo você começar a experimentar com essas novas tecnologias, mais interessante vai ser o seu futuro. E o nosso futuro, né? Certo? Agora, será que o futuro é assim mesmo que a gente está falando?
Talvez vocês estejam pensando que o que a gente falou era tudo, né, imaginação fértil nossa. Na verdade, a gente até trouxe para vocês os links de tudo isso que a gente falou. Mulheres em Tecnologia tem um grande programa de incentivo agora para aumentar o número de mulheres, não só porque tem pouca mulher, mas simplesmente porque existe uma teoria de que se você tem um grupo muito homogêneo, você diminui ao longo do tempo a criatividade. Então, para você trazer inovação, você precisa trazer outras formas de pensar, e uma das formas é ter mais mulheres em tecnologia. Então, empresas como Google, IBM, Microsoft, todas elas estão colocando bastante dinheiro para conseguir ter mais mulheres nesse campo, porque isso deve trazer tanto inovação quanto diminuir o problema que a gente tem hoje de falta de programadores, né, que é um problema mundial. Outra coisa, nanobots no corpo humano, vocês acham que eu inventei, mas nesse link aí tem um cara que já está pesquisando e garante que em 2010, 2020, o negócio está funcionando e a gente viu lá que é verdade. Carros que se dirigem sozinhos, existem dois carros já que estão em protótipo, mas um deles inclusive roda Java, tem os links ali se vocês olharem, tem dois carros já funcionando no mundo que rodam Java, claro que ainda são experimentos, mas em 2020 vão estar na rua de todo mundo. Outra coisa, trabalho em casa, saiu uma pesquisa agora faz uma ou duas semanas, que fizeram pesquisa com brasileiros e descobriram que 76% dos brasileiros acham que eles são mais produtivos trabalhando em casa do que trabalhando no escritório. Então essa é realmente uma tendência.
Sobre esse assunto tem um livro muito interessante chamado The 4-Hour Work Week, que fala exatamente como é que os novos ricos estão tirando proveito da mobilidade para na verdade terem salários que seriam equivalentes a salários maiores, pelo simples fato de eles serem imóveis. Então é importante a gente entender como é que essa mobilidade pode afetar a nossa vida.
E só para encerrar, a gente queria deixar os e-mails. Eles estavam funcionando em 2020, então em 2020 isso pode cobrar a gente de tudo que a gente falou, se for verdade ou não.
E pessoal, a gente não vai ter tempo para perguntas, a gente já estourou, mas a gente vai estar disponível aqui logo quando sair. E eu queria chamar o Charles Chandler, que vai vir aqui com os brindes, as camisetas, tá certo? Muitíssimo obrigado.
Obrigada.
So, Charles, you're going to have the best part, right? Throwing t-shirts.
Well,
can we throw?
First of all, thank you all for making this very first Java One in Sao Paulo so successful. For anyone who's been to Java One in San Francisco, one of the traditions we have is to do a t-shirt toss. So if you're familiar, you can all stand up. We're going to try and throw them as far as we can. We don't have one for everyone. This is your chance to grab them. But before we start, so as some of you may remember, I started the technical keynote trying to introduce the technical keynote in Portuguese. I'm going to actually see if I've made any improvements whatsoever since Tuesday, so bear with me, and again, I apologize for not being fluent, but I hope you can enjoy my few words. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por nos receberem com tanta alegria e por estarem aqui fazendo esse feste de comunidade Java Mundial. Oracle está muito feliz de participar da comunidade Java no Brasil e no mundo. Obrigado. So, I expect to see all of you in October at Java 1 2011 in San Francisco. Again, it's October 2nd through October 6th. I expect all of you to sign up for Oracle Technology Network at oracle.com/OTN. And with that said, we're going to do our traditional t-shirts.
Just a second. Então, já que a gente tem a atenção de todos vocês por mais um minutinho, certo? Eu só queria ter uma pessoa lá atrás, em cima de uma cadeira ali, ó. Não desça. Suba, por favor. Eu queria agradecer a Daniela. Agradecimento pessoal meu, do Sou Java, de todo mundo que participou né, a Daniela e ao Sherat por ter nos ajudado a criar o conteúdo do Java One, com a participação da comunidade local, tá certo? Terem feito esse excelente evento aqui no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.